A Comissão de Meio Ambiente debate daqui a pouco, às 8h30, o uso sustentável da energia. A reunião faz parte do ciclo de audiências sobre a Conferência Rio Mais 20, que acontece em junho na cidade do Rio de Janeiro. E eu converso agora com o professor da COP, Neilton Fidelis. Professor, muito bom dia.
Bom dia.
Agora sim temos o contato. Professor, qual a diferença de uso sustentável e geração sustentável de energia?
Bom, as coisas estão vinculadas, né? Porque a ideia do uso sustentável é garantir o uso dos recursos naturais hoje, né? Para as necessidades de hoje, inclusive preservando esse mesmo recurso para que gerações futuras possam usar. E como produção de qualquer coisa, ela necessita de energia, ou seja, a produção de coisas são recursos naturais convertidos em coisas através do uso da energia também. Então as coisas são vinculadas, não há uma separação.
Uhum. Bom, hoje o Brasil tem uma matriz energética fortemente centrada na questão das hidrelétricas e nós temos aí a construção da usina de Belo Monte, que é uma construção bastante polêmica, além de outras como Jirau e Santo Antônio também, essas já no estado de Rondônia. E há discussão em torno do uso de energia eólica no país. Qual o caminho que o Brasil deve seguir? Segue esse caminho de hidrelétrica ou investe em outras fontes para tentar, quem sabe, mudar a matriz energética do país?
Hoje as hidrelétricas brasileiras têm se colocado em choque, mas a gente tem que ver que a alternativa brasileira hídrica foi uma grande saída que tivemos, né? Hoje nós temos 104 gigas instalado, onde as hidrelétricas chegam perto de 80%, mas isso é fruto de uma vocação nacional, né? Nós temos um potencial hidrelétrico que não pode ser negado. Agora, o caminho, e esse caminho já vem sendo trilhado, é você fazer um mix de várias fontes, né? A gente não pode negligenciar o potencial hídrico, né? Alguns teóricos dizem que nós somos os árabes da água, e a gente tem que acrescentar nessa matriz as outras fontes, né? A eólica, a solar, a biomassa, que já é muito forte também, não para a energia elétrica direto, mas para o transporte. Então eu entendo que a alternativa é essa, é você fazer um mix de várias alternativas energéticas. Também eu não sou daqueles que acreditam que a gente tem que negligenciar a hidrelétrica. A hidrelétrica é um bem que nós temos que não dá para ser esquecido. E também tem que entender que essas fontes, essas novas renováveis, ou mesmo algumas renováveis que já estão consolidadas como eólica, elas têm a dificuldade de você não poder armazenar essa fonte primária de energia, ou seja, nós não armazenamos o vento, então nós temos que ter, na sexta, várias alternativas.
Uhum. Bom, estou conversando com o professor Neilton Fidelis, que é professor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Alberto Luiz Coimbra, a COP. Professor, a questão da energia eólica, muitas vezes se coloca a questão do custo dela e da produção dos geradores, daquelas hélices no Brasil. O Brasil já tem tecnologia para produzir essa fonte geradora?
Assim, hoje, a tendência é assim, quando você tem escala, o mercado chega, né? Quer dizer, nós começamos com eólica, com um programa do governo chamado Proinfa, que garantia aí a instalação de 1,1 giga, né? Com essa possibilidade, com essa demanda só, dificilmente os investidores chegariam para montar todo o equipamento. Mas na própria política do Proinfa, ela fala em nacionalização dos equipamentos. Então a tendência é essa, na medida que a eólica for crescendo no país, é natural que esses investidores venham a também trazer para o país não só a construção das hélices, mas o gerador e todos os equipamentos de conexão com rede. Essa tendência já segue, já começa. Agora, o preço, né, tem caído também, inclusive pelo fato de você já ter uma demanda maior. Então o preço da eólica hoje já começa a ser bastante competitivo. O ponto que ainda se discute é que a eólica ela tem que ser complementada por outra fonte. No momento, nós temos uma folga, né, teórica que pode garantir a complementação da eólica via hídrica. Mas na medida que essas fontes renováveis começarem a entrar no sistema, nós temos que pensar também como garantir a manutenção do fornecimento no momento que você não tiver o vento. Esses são os desafios que nós temos aí para essas fontes de energias intermitentes.
Essa folga que o senhor fala de energia é uma folga de produção. A gente produz mais do que consome hoje, é isso?
Não, na verdade é porque durante o dia, essa função de utilização de energia, ela se desloca, né? Então tem hora do dia que você tem um parque instalado maior do que a sua demanda. Então, hoje, quando você não tem vento, você pode suprir com o restante do sistema, que basicamente é hídrico. Na medida que você tiver o sistema mais dependente de fontes intermitentes, ou seja, fontes em que a sua fonte primária, ou seja, o vento ou o sol não existir, ela não vai funcionar. Nessa hora você tem que entrar com o sistema com outras fontes. No Brasil a gente entra com hidro, mas na medida que essas fontes intermitentes crescerem, a gente vai ter que entrar com outras formas, inclusive com térmicas.
Uhum. Bom, quais os principais pontos do país hoje que poderiam produzir energia eólica?
O Brasil hoje, a sua costa, quase que total, né, ela é um bom local, um bom sítio para aproveitamento eólico. As melhores qualidades de vento, ela está no norte do Rio Grande do Norte e no sul do Ceará. Ali seria o melhor potencial. Mas se você pega toda a costa nordestina, o sudeste brasileiro, você tem grandes pontos. O sul do país, né, também tem locais, não necessariamente na costa, e você tem também alguns pontos no nordeste e no centro, ou seja, o nosso grande potencial é a nossa costa.
Uhum. Bom, outras fontes, por exemplo, o Brasil tem as usinas nucleares em Angra dos Reis. Essa é uma fonte que deve ser explorada para a produção de energia para uso doméstico, vamos dizer assim, ou isso deve ser olhado com mais cuidado do que fontes como eólica e hidrelétrica?
Eu acho que você tocou num ponto interessante, né? Eu creio que nós precisamos ter uma discussão muito franca com a sociedade e que a sociedade meio que decida se ela vai optar, porque não dá para negligenciar que a eólica pode ser, a nuclear pode ser uma alternativa. Acho que o que a gente precisa hoje é discutir a tecnologia, discutir os seus benefícios, discutir os seus danos para daí tomar uma decisão. O problema é que a gente não tem essa discussão muito feita e as coisas sobre nuclear é assim, eu sou contra ou sou a favor. Acho que a gente tem que superar essa questão do contra ou a favor nuclear e, de uma forma muito honesta, discutir a tecnologia. Assim, abandonar por completo, eu não sei se é alternativa. Também já dizer que ela pode entrar na matriz mais forte, eu também não entendo como sendo o momento de decidir. Por quê? Ela é uma tecnologia que o próprio painel internacional de mudança do clima coloca como uma alternativa de mitigação, porque ela não emite gases de efeito estufa, então ela tem um benefício, né, sob o ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa. Agora ela tem os riscos, e basta saber se a sociedade banca, né, essa alternativa, ou seja, compreende seus riscos e segue com um caminho nuclear, ou se a sociedade brasileira vai dizer não, nós não aceitamos correr esse risco e desistimos de um caminho nuclear. Eu acho que é uma questão de discussão interna no país dessa alternativa.
Os riscos da energia nuclear foram superdimensionados com os eventos que aconteceram ano passado no Japão?
Ali a questão do Japão, assim, até eu brinco com alguns amigos, né, que até o Japão eles tinham nas suas aulas a energia nuclear como alternativa para a mudança do clima. Depois do Japão eles apagaram essas transparências dos seus cursos. Ali foi um marco, né? E a gente precisa discutir, aprender muito com aquele marco do que foi o Japão, porque foi uma série de eventos, ou seja, está provado que por mais que você dimensione o sistema de segurança, sempre pode acontecer um evento que não está dimensionado, e aí é que está o ponto. A gente corre ou não esse risco, né, de ter uma tecnologia que ela tem seus benefícios e ela tem seus riscos, inclusive não só os riscos de acidente, a gente não tem muito claro o que fazer com os resíduos nucleares, né? Tecnologias futuras apontam para reaproveitamento, mas hoje, onde depositar os resíduos das usinas nucleares também é um desafio.
Pois é, o Japão tinha essa aura de usinas super seguras, como essa usina de Fukushima, mas que sofreu aí com esse impacto de uma catástrofe natural. O Brasil não tem essas catástrofes naturais, não nessa dimensão que tem no Japão, como terremoto e tsunami, por exemplo. O grande desafio seria justamente essa questão do resíduo que a usina gera, ou nós temos algum risco natural envolvendo essas usinas em Angra?
O que se coloca, né, assim, se você traz um pouco do Brasil, você tem razão, nós não temos esse histórico de desastres naturais, mas o que se coloca é que aumentando a temperatura média do planeta, fruto, né, do aumento da concentração de gases de efeito estufa, é possível que eventos extremos desconhecidos, né, da nossa região, eles passem a acontecer com mais frequência e com maior intensidade. Aquele caso do furacão lá em Santa Catarina, que alguns dizem que foi furacão, outros dizem que não, mas ali foi um evento extremo que a gente não tinha conhecimento. Uhum. E como o que está por vir, se a gente não mantém uma temperatura média do planeta, ou seja, se a gente não tem ações que garantam, né, a temperatura média do planeta, que ela não venha a crescer acima de um nível inseguro, então a gente teria um futuro para entender o que pode acontecer, né, em termos de energia nuclear. Mas os resíduos é um caminho, mas isso é, não é um dos maiores, né? O maior é esse risco de você estar vulnerável a um evento extremo desconhecido.
Uhum. Estou conversando com o professor Neilton Fidelis, da COP-UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele participa daqui a pouco de uma audiência pública na CMA, a Comissão de Meio Ambiente, discutindo a questão do uso sustentável de energia. Professor, essa audiência hoje faz parte do ciclo de audiências sobre a Rio Mais 20. O Brasil vai sediar a Rio Mais 20 em junho, daqui a pouco mais de um mês, no Rio de Janeiro. Nós temos aí esse impasse do Código Florestal. E essa questão da energia, do uso sustentável, em que pé o país chega para essas discussões na Rio Mais 20? Que modelos, que exemplos o país pode dar e o que ele pode aprender também a partir das experiências que vão vir de fora nessas discussões?
O Brasil, eu costumo dizer que ele é um país distinto, diferente, porque ele é, no mundo, acho que o único país que tem uma matriz energética que cerca de 45% é renovável, né? Nós produzimos quase que 90% da nossa eletricidade com recurso renovável hídrico. Nós temos uma produção, né, de combustível líquido para transporte que também é elevado, que faz com que quase metade da nossa matriz seja renovável. Então, isso já nos coloca diferente do mundo. Então, a gente tem muito o que mostrar na Rio Mais 20 sobre essas posições que o Brasil assume. Eu acho que o que a gente precisa levar para a Rio Mais 20 é, antes da gente se focar na tecnologia de conversão, eu acho que a Rio Mais 20 precisa responder a seguinte coisa: energia para quem e como. Você tem uma ideia? Hoje você tem aí quase 1,3 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso a nenhum tipo de energia. A eletricidade não existe para essas pessoas. Você tem 700 milhões de pessoas na África subsaariana que durante um ano consomem o mesmo que a população de Manhattan, nos Estados Unidos. Então, você tem umas assimetrias que aí uma gente tem que dizer como resolver essas assimetrias, e ela tem que responder, creio eu, essa pequena pergunta: a energia, além de como, para quem, né? Uhum. Ou seja, a gente tem uns discursos que a gente vê com muita frequência que precisaríamos de 5 planetas para países como o Brasil, Índia e China, se tivesse o mesmo nível de consumo que os países industrializados. Isso é uma bobagem, porque a gente nunca vai conseguir desse nível de consumo, e nem o histórico desse nível de consumo vai ser igual aos países industrializados, porque quando a gente começa a se industrializar, a gente já se industrializa com mais eficiência. A gente não vai percorrer os mesmos caminhos desses outros países. Então, em síntese, eu acho que aí o mais gente precisa dizer, além de como, dizer para quem e de que forma ela vai reduzir essas assimetrias de uso de energia no mundo.
Até porque a nossa industrialização, e aí nossa, falando de Brasil, Índia e China, começa já com o estoque de recursos naturais bem mais baixo do que quando os países desenvolvidos começam, né?
Exato. A gente começa aí, quer dizer, na Revolução Industrial, os conversores de energia não chegavam a 10% de rendimento. Hoje você tem conversores elétricos que chegam a 96%, 95% de rendimento. Então, quem se industrializa a partir de agora se industrializa de forma muito mais eficiente. Então, não dá para imaginar um mundo percorrendo o mesmo caminho de industrialização que teve no passado. Isso não tem condição, não existe essa situação.
Nós estamos falando aqui de energia elétrica, mas energia é mais do que isso, né? Por exemplo, com geração de combustível. Nós temos o etanol, que foi a grande bandeira do país no início do século, agora na primeira década, mas que aqui internamente vem sendo pouco usado por causa da questão do preço. É uma questão de produção, uma questão de ajuste de preços a partir de impostos ou de lucros, ou precisa expandir a área de produção, por exemplo, de cana-de-açúcar para a geração do etanol, para que volte a ser competitivo no país?
Nesses últimos 10 anos, creio, o Brasil manteve uma ação de criar novos mercados, né, para o etanol, né? na expectativa de que, se tornando uma commodity internacional, você tenha essa regularização do preço de forma diferenciada. O que você fala aí é o grande problema nosso para fontes de energia renováveis ou qualquer tecnologia. Apesar de toda a discussão ambiental, social, as avaliações finais ela tem um foco muito claro. Ela é mercado. Então, quem define a opção é preço. Então, ou a gente, a Rio Mazeite tem que responder isso também, ou a gente muda essa linha única de que toda decisão, toda opção tecnológica, ela está somente vinculada aos ditames do mercado, porque, sendo assim, várias alternativas, elas se perdem, porque elas não passam nessas avaliações de mercado. E o que acontece com o etanol é exatamente isso, quer dizer, para onde vai o preço dos produtos advindo do setor sucro-coleiro é para onde vai a produção. E aí a gente sempre vive, cada ano, às vezes você tem mais álcool, às vezes você tem mais etanol, às vezes você não tem. E a gente continua vivendo isso porque, apesar das avaliações ambientais, o que fica no final é preço.
Tá certo. Professor Neilton Fidelis, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista. Um bom dia, até uma próxima oportunidade, professor.
Tá. Obrigado, digo eu. Bom dia para você.
Professor Neilton Fidelis, da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que participa daqui a pouco, às 8h30, de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente sobre o uso sustentável da energia. Essa mais uma audiência pública dentro do ciclo de debates sobre a Rio Mais 20.